Mas eu comecei a cansar um pouco e ficar um pouco estressado, um pouco frustrado, né? E me questionando, né? Se realmente era aquilo que eu queria fazer o resto da vida e por que fazer aquilo, né? E aí, mais ou menos pelo início dos anos 2000, eu comecei a pensar que, a questionar, assim, por que que eu tinha optado pela fotografia, né? Se era para ficar fazendo foto publicitária. Na verdade, durante esse tempo todo, eu já tinha um trabalho de fotografar a natureza, né? Então, só que chegou num ponto que eu me sentia dividido, né? Parecia que tinha um fotógrafo que durante a semana trabalhava e ganhava dinheiro com fotos publicitárias, e no final de semana tinha um outro fotógrafo que o hobby dele era fazer trilhas, fotografar a natureza, né? Então, chegou um ponto que eu pensei, não, o que eu quero fazer é um trabalho que me dê mais prazer e que possa trazer algum benefício para a sociedade, além de simplesmente, né, me ajudar a pagar as contas. Então eu comecei a pensar em projetos, né, e projetos voltados para natureza, para temática natureza, né? Eu, na verdade, sempre gostei de natureza, assim, desde criança, né? Eu já fui lobinho, fui escoteiro, tinha coisa de ir para a chácara da minha avó em Bagé, de andar a cavalo, de sair pelo campo, né? E eu sempre gostei muito de ler também. Uma das coisas que eu adorava, que a minha avó não gostava tanto, né? Eu pegava o meu piticinho lá, o pitice é um cavalo pequeno, né? Pegava o meu cavalinho lá, saía pro campo, achava uma bela de uma árvore, amarrava o cavalo, subia na árvore e ficava lendo por horas assim. Aí, lógico, que chegava uma hora que a minha avó ficava desesperada, né? José Luiz, cadê você? Saía gritando lá, me chamando. Aí eu tinha que pegar o meu cavalinho e voltava. Mas eu li muito assim, trepado numa árvore, né?
Que
Então, por
bons
quê?
tempos,
Porque me
né?
ajudava a dar um, me ajudava a criar esse clima, assim, sabe? De ler aquelas aventuras, né? Do Júlio Verne, do Karl Mayer, aquela coleção, enfim, Monteiro Lobato também, enfim, de toda, tinha muitas aventuras, então eu queria sentir o clima, queria estar num lugar, né? Não queria ler no sofá, né? Eu queria ler num lugar que o cenário
Olhando para
evocasse
aquilo.
aquilo, né? Imagina, saía a cavalo, amarrava o cavalo e ia ler. Aí dava um clima, né? Mas enfim, aí finalmente em 2004 eu comecei a visitar editoras em São Paulo, escrevi um projeto de um livro, e aí meu primeiro livro foi um livro que chamava, era a parte de uma coleção da Editora Escrituras de São Paulo, que foi um livro que chamava Santa Catarina, Cores e Sentimentos. Era um livro basicamente 80 fotos com legendas em quatro línguas, eu acho, três ou quatro línguas. E era um livro bem de aeroporto, assim, tinha uma coleção já que eles tinham convidado o Araquém Alcântara para fazer o Brasil Cores e Sentimentos. Aí o do Rio foi o Walter Firmo, São Paulo foi o Eduardo Castanho, assim por diante. E eu tive essa honra, né, e um pouco de sorte também, porque eu era bem novato na área, de ser convidado para fazer Santa Catarina. E aí fiz, saiu o livro, né? Foi meu primeiro livro, digamos, com meu nome na capa, né? Um livro meu, de minha autoria. E logo em seguida eu consegui viabilizar o livro Expedição Natureza Santa Catarina, que aí era um projeto meu, via Lei Rouanet, e que foi lançado em 2005. E aí eu mergulhei de vez, né? Eu continuei fazendo alguns trabalhos publicitários, mas cada vez menos, né? Porque o pessoal começou. Isso é muito interessante, né? No budismo a gente chama das identidades, né? Eu tinha uma identidade de fotógrafo publicitário muito forte, porque todo mundo me via como publicitário, né? Então o pessoal já tinha aquela identidade. Ah, não, o Zé Paiva, se tu quer um fotógrafo bem detalhista, bem minucioso e tal,
Bem virginiano, pessoal.
bem virginiano. Então, o pessoal me buscava por essa característica, né? E
Sim.
eu montei eu tinha um estúdio muito grande, assim, um estúdio de 200 metros quadrados, né? Então, era muito essa identidade, né, era muito forte. E aí, para mudar de identidade e ser um fotógrafo de natureza, um fotógrafo documental, um fotógrafo autoral, foi bem mais difícil do que pode parecer. Eu achava que ia ser fácil. Não, eu estou fazendo publicidade, eu vou fazer outro assunto. Olha,
o espontâneo é diferente, né? O espontâneo é difícil.
É, foi bem difícil, porque as pessoas... Eu parei de visitar a agência de publicidade, mas continuava chegando o trabalho. Então eu continuei, né, fazendo os trabalhos que apareciam, mas comecei a trabalhar nos meus projetos. Aí saiu esse livro, Expedição Natureza Santa Catarina. Aí em 2007 eu comecei a trabalhar nesse livro aqui, que é o Expedição Natureza Gaúcha.
Isso! Ah, que
esse
lindo!
Aqui é um livro... Oh. É um livro também sobre todos os parques e reservas e unidades de conservação do Rio Grande do Sul, que saiu em 2008, também pela Lei Rouanet. Aí eu consegui aprovar e captar... É que, assim, um projeto, a vida de um projeto, ela é bem longa, assim, né? Porque, isso, às vezes, tu demora meses para escrever e aprovar um projeto, né? Às vezes demora até um ano, assim.
Captação depois, né?
Aí para captação é tranquilamente mais um ano ou dois.
Isso.
Até tu chegar na hora de executar, por exemplo, a parte das viagens, até chegar ao ponto de viajar para fotografar, pode ser que tenha passado 2-3 anos, assim, tranquilamente, né? Então a vida de um projeto é muito longa. A gente está acostumado com projetos assim, que um cliente te procura, passa um briefing, você dá um orçamento, o cliente aprova e tal. Sabe, é coisa assim que uma semana, 2-3 semanas, você acabou o projeto. Né? E projetos longos, né? Muitas vezes demora, sei lá, uma semana, você faz tudo. Então, os projetos assim, culturais, eles têm uma vida bem mais longa, né? E aí depois tem tudo... O pós-viagem, pós, né, o pós-expedições, que é editar, assim, para ter uma ideia. Esse livro aqui, ó, eu fiz...
Ele tem quantas fotos aí?
Ele tem 150 fotos, 144 páginas, né? Ó.
Sim.
Ele tem 144 páginas. E eu, para fazer esse livro... Eu fiz 15 mil fotos e no livro entraram 150. Então você imagina o trabalho que é.
Uau.
Editar 15 mil fotos para escolher 150 que estão no livro. É 1%, sabe? Então é muito trabalho. Editar, eu costumo dizer que editar para mim, editar as fotografias, é tão importante quanto o ato de fotografar, sabe? Eu diria assim que é um aspecto criativo muito importante, né? Porque você escolher de uma série, por exemplo, né, para fazer, por exemplo, essa foto da capa. Essa foto da capa é uma foto aérea, né? Agora, para escolher essa foto, eu fiz centenas de fotos aéreas.
Sim.
Né? Então...
É, até uma das coisas que me deixou muito interessada era, você teve uma fase da vida que você fez fotos aéreas, né?
Sim,
e isso é uma coisa,
sim,
que me deixou muito interessada, porque é um outro ângulo de enxergar e de ver, né?
Uhum.
E as coisas se tornam grandiosas.
Sim.
Então, acho que desenvolve muito o olhar, né?
Sim, tanto é... Bom, eu sempre gostei de foto aérea. Eu fiz muita foto aérea comercialmente, né? Para clientes, assim, uhum, fotografar prédios, fotografar... empreendimentos, fotografar, já fotografei portos, né? Já fiz foto aérea de portos, de muitas coisas, assim, né?
Sim.
Fotos aéreas da cidade, de lugares, né? Também, enfim, e sempre gostei muito, assim, porque é uma experiência muito incrível, né? Imagina, as fotos aéreas que eu fazia nessa época, né? Até recentemente, eram ou num avião monomotor de asa alta, aqueles que são usados pelos instrutores de paraquedas, asa alta, porque asa baixa você fica com a asa te atrapalhando ali, né?
Sim.
Então tinha que ser asa alta, e a gente tirava a porta para poder fotografar, para ter um ângulo maior, a gente voava sem a porta, né? Então imagina. Eu fiz uma vez, Beira, eu fui contratado por uma consultoria para fazer um levantamento do litoral. Era uma consultoria de marinas, de que, um pessoal que estudava locais propícios para montar, construir marinas, né? Então, eu fotografei o litoral desde Florianópolis até Itajaí. Imagina, isso são 100 e poucos quilômetros. A gente ficou 3 dias voando, assim, fotografando, né? Lógico, não o dia todo, mas eram voos de 3, 4 horas, né? Porque você ficar com aquele vento o tempo todo é extremamente cansativo, né? E tem um risco também, né? Eu adoro, assim, eu adoro foto aérea, né? De helicóptero é melhor ainda, né? Tu abre aquela porta, senta, assim, com os pés ali no estribo do helicóptero. É uma experiência, viu?
Eu imagino. Mas, eu já fico com medo só de pensar. Mas esses dias tinha uma pessoa que eu conversei que fotografava de parapente. Eu achei aquilo sensacional também. Porque só que tem outro ritmo, né?
Sim.
O voo do parapente tem um tempo, tem que ir monitorando, e ele fotografava áreas degradadas com necessidade de reflorestamento, regeneração. Então, quando você fala ali que você trabalhou as RPPNs, né, que são as reservas, me parece que tem bastante a ver com a sustentabilidade, né? E aí meio que você vai entrando, sai da publicidade e de um trabalho comercial, e você vai entrando com um pé na sustentabilidade, né?
Exato, porque eu sempre tive esse, desde a época dessa experiência que eu falei da comunidade lá do Rodeio Bonito, né, que já tinha uma proposta de sustentabilidade, né? Na época não tinha essa palavra, né? Se falava que era uma comunidade alternativa ecológica, né? Era esse o termo que usava, comunidade alternativa. E aí nesse mochilão, nessa viagem que eu fiz de mochilão, eu visitei muitos lugares também que tinham uma preocupação ecológica, enfim, já naquela época, né? Aí um dos motivos que eu resolvi trocar, sair da publicidade, foi justamente porque eu me dei conta que aquilo não fazia sentido para mim. Tinha sido a opção, uma opção econômica, né, para pagar as contas, né, para criar 2 filhos, para construir uma casa, mas chegou um momento que eu disse, não, agora basta, agora eu tenho que fazer alguma coisa que faça sentido para mim, porque a publicidade, ela faz parte de todo um sistema de sociedade pessoal, de consumo, né? De consumismo.
Uma
de
sociedade capitalista que vai.
Capitalista.
Você está estimulando ao consumo, né?
Exato. E aí, quando eu resolvi trocar esse tipo de trabalho por projetos sobre a natureza, foi pensando justamente em ser mais coerente com o que eu acreditava, né? E assim, os livros de natureza foi a forma que eu encontrei de, com o meu trabalho, dar uma pequena colaboração no sentido da conservação, né, da sustentabilidade, né, enfim.
Destaque para que as pessoas que, por exemplo, olham, veem os livros, possam refletir, né, sobre aquele registro. Certa vez eu conversava com o Zig Koch, que é um fotógrafo, acho que você o conhece também,
sim,
né?
É meu amigo, Zig.
São amigos, sim. E ele trabalha com a fotografia da natureza. Ele é um dos fotógrafos mais conhecidos em Mata Atlântica e a natureza brasileira, né? E esse trabalho de trazer um olhar de registro sobre o Brasil e as suas belezas, me parece que poderia sensibilizar pessoas, tanto consumidores ou usuários ou leitores, né, a refletirem o seu consumo, e também a empresas a refletirem o modo como elas estão usando a natureza, né? Então, me parece que tem esse duplo sentido.
Sim. Não, com certeza. Eu acho que a imagem ela tem um poder muito grande, né? Isso aí é, todo mundo sabe, né? E nos livros sempre tem textos, né? Tem textos assim, os prefácios, por exemplo, o prefácio do Natureza Gaúcha foi do Roaldo Menegatti, que é um grande professor e geógrafo, né? Aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E ele fez um texto belíssimo, né, sobre essa questão da identidade que a gente tem com a paisagem, né? Chama O DNA da Paisagem, o nome do prefácio dele. Mas os livros eles têm esse poder, né, de através das imagens provocar essa reflexão nas pessoas, né?
Uhum. E que eu acho super importante. Isso tem tudo a ver com o slow. Tudo a ver.
Sim. E aí em 2012 eu fiz o terceiro livro, né, que é esse aqui. É a Expedição Natureza Tocantins.
Esse eu conheço. Uhum.
Também é uma foto aérea na capa, né? As fotos da capa, por coincidência, né, ou não, enfim, eu gosto muito dessas fotos aéreas que são bem de cima, né, que são muito gráficas, assim, né? Mas aí, Beira, eu fui me dando conta de que... porque aí, em 2010... na verdade, eu já tinha um contato com o budismo, né? Que era. Porque agora eu vou chegar na questão que eu acho que tem mais a ver com o movimento slow no meu trabalho, né?
Sim.
Eu já tinha um conhecimento do budismo, porque quando eu fiz essa viagem em 83, né? O mochilão, eu comprei um livro sobre budismo. Era um livro, assim, Introdução ao Budismo, né? De um monge, escrito por um monge Theravada, né? Que é o budismo lá do sul da Ásia, né? Do Sri Lanka, Tailândia, né? E aquele livro, era um livrinho de bolso, né? Bem básico, assim, mas eu li aquele livro e aquele livro me impactou, né? Eu tenho esse livro até hoje, assim. E eu li aquilo, e quando eu li aquela parte, né? Que chama Kalama Sutra, né? O Buda foi no país dos Kalamas e ele chegou lá e os Kalamas disseram para ele assim: mas mestre, já tiveram muitos mestres aqui, todos chegavam aqui e diziam assim: olha, eu trouxe a verdade definitiva para vocês, a verdadeiro ensinamento, a verdadeira sabedoria. Daí eles disseram: olha, com todo respeito, senhor Buda, como é que a gente vai saber que o seu ensinamento é melhor que os outros? Daí o Buda disse assim: olha, vocês não precisam acreditar em nada do que eu vou dizer aqui. Eu quero que vocês testem e vejam se funciona para vocês. Quando eu li isso, imagina, um cara que acabou de fazer engenharia, super cético, virginiano, eu olhei e disse: ah, isso aqui é para mim. Gostei desse budismo, porque eu estudei a vida inteira, né, assim, colégio inteiro, em escola de jesuíta, né? Então eu cheguei a ser um católico praticante mesmo, né? Eu fui batizado, fiz primeira comunhão, fiz crisma, participei de grupo de jovens, né? Então, assim, só que quando eu entrei na faculdade, assim, parece que o mundo se abriu, assim, o horizonte abriu, eu disse: opa, tem muito mais, o mundo é bem maior do que eu imaginava, né? Então, e quando eu fiz o mochilão, aí a coisa cresceu mais ainda, né? E aí eu me interessei pelo budismo por esse livrinho. E aí, em 93, eu morava em Floripa já, e apareceu um mestre tibetano chamado Shagdu Tuku Rinpoche, né? Um mestre tibetano já idoso, assim, tinha vindo morar no Brasil. E aí eu me encantei, assim, com esse mestre, né? E aí comecei a frequentar, a participar das palestras que ele fazia em Floripa, e numa das palestras encontrei aquele professor lá, Alfredo Avellini, da comunidade alternativa que eu contei, que eu conheci
Rodeio
lá
Bonito.
Em 80, Rodeio Bonito, exato. Encontro o Alfredo Avellini todo vestido de preto, e foi muito engraçado, eu lembro direitinho, assim, eu cheguei para ele e falei: mas Alfredo, que roupa é essa? Ele estava com um tipo de um kimono todo preto. Então ele me explicou que ele era um monge zen, ele tinha virado um monge laico, né, um monge do Zen budismo, que é o budismo japonês. Então, aí passou o tempo, né, eu andei estudando outras coisas, né, nunca fui um praticante budista nessa época, não cheguei a ser, mas tinha um interesse muito grande. Até que em 2010 eu fui assistir uma palestra do Lama Santen, que é o Lama budista que eu conheci como professor de física Alfredo Avellini. E aí desde 2010 eu me tornei um praticante do SEB, né, do Centro de Estudos Budistas Bodhisattva, né, que foi onde a gente se conheceu, né.
Eu quero aproveitar, né, para dizer assim que nós estamos sendo ouvidos por 33 cidades em torno de Curitiba. A Rádio Cultura é a Rádio 930 AM, ondas médias, né, curtas. E nós estamos falando, então, com pessoas que talvez possam ter tido contato com Alfredo Avellini ou com o Lama Padmasambhava de uma forma muito remota. Uhum. E que ele pode ser conhecido através do site ou no YouTube, no canal do YouTube, Centro de Estudos Budistas Bodhisattva, CEBB. E o nome dele é Lama Padmasambhava. Uhum. E ele é meu mestre, ele é o mestre do Zé Paiva também. Para mim, eu o encontrei em 1999. Uhum. Então, já tem um tempinho assim que eu pratico junto com ele, pratico budismo. E uhum. Por isso que o slow tem muito a ver com o budismo, né? Uhum. Por isso me identifiquei. Um modo de fazer com que o design esteja mais dentro de um olhar que é um olhar calmo, reflexivo e que leva em conta os seres. No budismo, os seres, pessoas ou os animais, todos os seres, a natureza, os seres da natureza têm uma equiparação, não existe distinção.